Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014, emissão da Voz da América a partir de Washington, onde a temperatura é de 22 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica é de Brian Marcolier. Títulos das notícias internacionais a esta hora. O chefe executivo de Hong Kong afirma que não se demite. Massacre em larga escala à vista em Kobani, na Síria. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos são, como sempre, concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, da Conferência sobre Paz e Reconciliação em Angola. Emitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter ou do Facebook, e podem também ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já, para as notícias internacionais, com a Mayra de La Salette.
O chefe executivo de Hong Kong diz que não se demite após repetidos pedidos dos manifestantes para a democracia para que deixe o cargo. Leung Chun-ying falava pouco antes do prazo dado para se demitir, à meia-noite de hoje, hora local que entretanto já passou, mas disse que ia enviar o seu principal conselheiro para se reunir com os manifestantes estudantis, os quais exigem a sua resignação. O encontro, segundo ele, tinha sido pedido pelos manifestantes, os quais tinham ameaçado tomar os edifícios governamentais caso Leung não apresentasse a demissão. Tomar de assalto os edifícios governamentais representaria uma grave escalada nos protestos e as autoridades tinham advertido para as graves consequências caso os manifestantes o fizessem.
O responsável pela defesa na assediada cidade síria de Kobani, no norte daquele país, diz estar iminente um massacre em larga escala caso não haja ajuda internacional. Falando em exclusiva à Voz da América, Ismet Sheikh Khan afirmou que os comandantes e os combatentes curdos que defendem a área se sentem abandonados pelas forças da coligação internacional, apesar de ataques aéreos levados a cabo nos últimos dias. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os militantes islâmicos estão a poucas centenas de metros da entrada da cidade, que se situa junto à fronteira com a Turquia. O Parlamento Turco discute neste momento a possibilidade de dar autorização para uma ação militar contra os militantes do Estado Islâmico.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias do estado do Texas estão a observar 80 pessoas que podem ter sido potencialmente expostas ao vírus do Ebola. Entre elas incluem-se 18 pessoas que estiveram em contacto direto com o indivíduo liberiano, o primeiro paciente a ser diagnosticado com Ebola nos Estados Unidos. As autoridades acrescentaram que nenhuma das pessoas em observação apresenta sintomas da doença. O liberiano Thomas Eric Duncan encontra-se internado em isolamento num hospital de Dallas e o seu estado de saúde é considerado como grave, mas estável.
Um indivíduo identificando-se como líder do grupo islamita nigeriano Boko Haram, Abubakar Chakal, apareceu hoje num vídeo obtido pela agência de imprensa francesa France Presse. O exército nigeriano tinha anunciado recentemente a sua morte. No vídeo, o indivíduo envergando vestuário militar e empunhando uma metralhadora identifica-se como sendo Chakal e afirma que se encontra vivo e de boa saúde. Os militares nigerianos afirmaram na semana passada que o verdadeiro Chakal morreu e que o indivíduo que aparece no vídeo é Mohamed Bashir, ele próprio morto, durante combates perto da cidade de Konuga. No passado, os militares anunciaram várias vezes a morte de Chakal. Na sequência dos anúncios, o Boko Haram tem publicado vídeos desmentindo as notícias.
O número de trabalhadores norte-americanos a solicitarem subsídio de desemprego desceu a semana passada para o valor mais baixo em mais de 8 anos. Os dados agora divulgados constituem um outro sinal que a economia americana, a maior do mundo, continua a recuperar da recessão profunda dos anos 2008 e 2009, a pior registada nos últimos 70 anos. O Departamento do Trabalho revelou que 287 mil trabalhadores desempregados solicitaram pela primeira vez subsídio de desemprego, ou seja, menos 8 pessoas do que na semana anterior e o índice mais baixo desde junho de 2006. Os subsídios de desemprego são um indicador do número de trabalhadores que as entidades empregadoras despediram.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muito boa noite. O Tribunal da Relação de Lisboa em Portugal lançou o processo contra o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e o general Higino Carneiro, governador do Cuando Cubango, e a empresa Portmil, acusados de corrupção, burla e fraude fiscal. O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal mandou reabrir a investigação aos movimentos financeiros do ministro do Estado angolano, o general Manuel Vieira Dias, conhecido por Copelica. A decisão de Amadeu Guerra foi tomada a 15 de setembro, um mês depois do procurador titular do processo, Paulo Gonçalves, o ter arquivado, segundo revelou o jornal português Diário de Notícias. Entendemos que estamos perante uma situação de inadmissibilidade legal, esse no acordo da relação, segundo o Diário de Notícias. A Voz da América falou ao menos com o jornalista e ativista Rafael Marques, o autor do livro Diamantes de Sangue, que reagiu assim ao arquivamento do processo em que era assistente.
A justiça portuguesa está a tomar as decisões que lhe cabem. Como cidadão angolano, tive a oportunidade de manifestar preocupações sobre o branqueamento de capitais por parte de dirigentes angolanos em Portugal. Cabe à justiça portuguesa dar curso a estas ações. O fundamental em tudo isso é que estes mesmos indivíduos possam, a seu tempo, responder em Angola pelas riquezas que hoje ostentam e cuja justificação é duvidosa. E haverá justiça para aqueles que realmente estão a saquear o país e aqueles também que estão a ser espoliados. É uma questão de tempo.
Era o ativista Rafael Marques. Recorde-se que Manuel Vicente, Higino Carneiro e a empresa Portmil foram acusados, a par de outros responsáveis angolanos e de 20 empresários portugueses, de corrupção, burla e fraude fiscal, numa queixa feita pelo embaixador Adriano Parreira ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Estúdios em Washington, a Voz da América. Um grupo de jovens ativistas escreveu ao presidente da República, José Eduardo Santos, exigindo maior celeridade no tratamento do processo sobre o assassinato de Hubert Granga. Detalhes com o Coco Mocuta.
A Presidência da República ainda não se pronunciou sobre o que terá acontecido na noite do dia 22 de novembro do ano passado naquela instituição com um jovem engenheiro que colava panfletos sobre o caso Kasuli Kamulingi. Os jovens dizem que, após exigir um esclarecimento desse caso que corre trâmites legais no tribunal, agora querem saber detalhes do caso Ganga, como diz Luat Beirão, um dos subscritores.
Chamar-lhe a atenção e lembrar-lhe que a sociedade está atenta, né? Mesmo que sejam sempre os mesmos poucos frustrados, que a sociedade está atenta, que não esqueceu. Uma vez que o caso do Kasuli Kamulingi já chegou aos tribunais e estamos nessa dança de nomeia e promove e despromove de novo, mas está a andar e já existe um conhecimento público e generalizado acerca do caso do Kasuli Kamulingi, não que tenhamos esquecido, mas o que está assim aparentemente esquecido, morno, adormecido ou o que for, é o caso do jovem Ganga. E então, no momento em que Kasuli Kamulingi está no tribunal, nós queremos também exortar ao presidente que, já que ele é o único órgão superior neste país, que ele ponha a ordem no circo e que façam com que as coisas pelo menos andem, que sigam os trâmites que têm que seguir.
Questionado se existe alguma outra iniciativa para forçar o esclarecimento do assassinato de Hubert Ganga, Luat disse que a consciência de reivindicação em Angola não irá parar. Ele garantiu que, caso não haja qualquer diligência após esta carta, várias outras ações serão levadas a cabo.
Na carta não damos um prazo, não dizemos que se não responder em duas semanas vamos praticar uma manifestação, não damos um prazo. Mas essas coisas começam a estar, acho que depois de 3 anos, começam a estar implícitas.
Era Luat Beirão, um dos subscritores de uma carta enviada hoje à Presidência da República a exigir celeridade no processo do Hubert Ganga, ativista da Casa CE, morto por indivíduos da Unidade de Guarda de José Eduardo dos Santos, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. Atores políticos de Angola falam de paz, reconciliação e democracia. As forças opositoras ao MPLA dizem haver um grande déficit destes princípios democráticos e o partido no poder realça os ganhos da paz para o país. Um grupo de ONGs organizou uma conferência sobre a paz, reconciliação nacional e democracia. Detalhes com o Manuel José.
A organização pretendia ouvir a versão dos três movimentos de libertação nacional sobre a paz, o processo de reconciliação nacional e da democracia em Angola. O historiador Almirindo Jacajamba, a representar a UNITA, considerou haver ainda muito por fazer para que se consolide estes princípios democráticos em Angola.
As eleições, a separação de poderes, o pluralismo, democracia participativa, a participação, a representação, a alternância, ainda nós teremos muito trabalho para podermos consolidar esses princípios.
O engenheiro Angola Cabango falou pela FNLA e pediu mudança de atitudes e de discurso para quem governa.
As armas calaram-se, mas será que os corações estão juntos? Será que as cabeças estão juntas para pensar Angola? Isso não é um discurso de propaganda. Temos de pensar Angola. Morreram milhares de angolanos. O país foi destruído. Isso não basta como exemplo.
Lopo do Nascimento foi o convidado para representar o MPLA, mas não apareceu. Mas na plateia esteve uma deputada pelo partido no poder, Idalina Valente, saiu em defesa de sua dama.
A paz militar, de facto, trouxe-nos a livre circulação de pessoas e bens. E isto, ninguém tem dúvidas nesta sala, estaria a mentir-se a si próprio, se efetivamente nós não estivéssemos todos de acordo. Esta paz militar é condição fundamental para que nós possamos pensar na paz social, na paz emocional.
Entre os presentes, André Mendes de Carvalho Miau, líder do grupo parlamentar da Casa CE, lançou um desafio à consciência dos cidadãos.
Também é necessário que os governados deste país tenham consciência dos seus direitos e exijam, no sentido de haver paz, de haver democracia, de haver reconciliação nacional e unidade nacional. Tem que haver exigência. Se conjugarmos esses dois fatores, a vontade política, sobretudo por parte de quem governa, podemos lograr atingir os objetivos que se propõem.
Do Bloco Democrático, o seu secretário-geral, Filomeno Vieira Lopes, acredita haver entre os angolanos uma fraca cultura democrática.
É um déficit de democracia. Na base desse déficit, nós temos uma ausência de liberdades muito grande. Estamos aqui perante falhanço do nosso sistema democrático. E isto não ajuda a ultrapassar todos os erros que o nosso processo de paz teve.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E vamos agora para o Namibe, onde o assédio sexual nas escolas, instituições públicas, empresas privadas e outras unidades ganha contornos alarmantes, conforme nos refere agora o Armando Chicoca.
Sindicalistas desencorajam abusos sexuais nos locais de trabalho. O assédio sexual nas escolas, instituições públicas, empresas privadas e em outras unidades produtivas ganha contornos alarmantes na província do Namibe, onde, apesar das vítimas fecharem copas por razões de insegurança, os efeitos deste mal têm mutilado a harmonia social nas famílias. Os municípios da Bibala e do Namibe são os mais propensos, com realce para as escolas do ensino médio, onde durante a época de provas e no fim de cada ano letivo, os professores de olho grande são tidos como sendo os carrascos das meninas, que são submetidas depois a humilhações sexuais em troca das notas. Apesar da existência de factos que levaram à intervenção dos órgãos policiais e das respectivas administrações municipais, a verdade, porém, até a presente data e contra a expectativa, nenhum desses casos terá sido julgado em tribunais. No setor agrícola, a situação é ainda mais grave, onde as filhas dos trabalhadores também são vítimas dos abusos sexuais em troca de benesses, fruto da pobreza que, graças às comunidades locais, nas cinturas verdes dos vales do Jiraú de Baixo, por exemplo, é visível o número de meninas dos 13 aos 15 anos de idade, com bebês às costas, algumas delas resultantes dos abusos sexuais por parte dos patrões de seus respectivos pais. E o mais caricato é que tudo isto acontece sob o olhar silencioso daquelas comunidades conformadas e confinadas com a debilidade econômica. A UNTA, a Confederação Sindical na província do Namibe, quer dar um basta a todas estas atrocidades, visando conferir paz nos setores de trabalho, onde as mulheres, na qualidade de serem principais vítimas, possam finalmente trabalhar em segurança e respeito, segundo disse o presidente da UNTA, a Confederação Sindical, António Manuel Ramuela Calambo.
Um dos problemas é abuso sexual, não é? Não só abuso sexual, como abuso moral, em que tem acontecido nos locais de trabalho. E é essa mensagem que nós temos passado em qualquer assembleia que nós programamos. Levamos alguém do Comitê da Mulher Sindicalizada para, de facto, também abordar sobre o problema de abuso sexual.
A mulher sindicalizada é um novo modelo encontrado e introduzido no movimento sindical, visando especificamente neutralizar os abusos sexuais nas empresas, segundo frisou o sindicalista. Os abusos sexuais na província do Namibe existem e não têm cor, e as vítimas, por vezes, preferem viver no silêncio, temendo represálias por insegurança e chantagem dos prevaricadores. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014, esta continua a ser a emissão em português da Voz da América. A realização de eleições autárquicas alarga expectativas aos políticos na província do Uíge. O secretismo em torno da data da realização das primeiras eleições autárquicas em Angola aumenta o interesse dos partidos políticos na oposição naquela província. Os detalhes aqui com o Muniz Francisco.
Os partidos UNITA, Casa CE e FNLA manifestaram hoje no Uíge a prontidão quanto à realização das eleições autárquicas e já trabalham em volta do processo que se aguarda pela aprovação da lei que regulamenta o exercício das mesmas em Angola. De acordo com o secretário para a mobilização do partido da UNITA no Uíge, Ernesto Miguel, disse que o seu partido sempre defendeu a realização das eleições autárquicas, por isso afirma que a UNITA está sempre preparado. Para Ernesto Miguel, a dificuldade consiste na falta de aprovação da lei que as regulamenta e pelo facto do governo não definir a data da sua efetivação. Ernesto Miguel apontou ainda que um dos benefícios das eleições autárquicas é a pouca possibilidade de existir fraude.
Porque nas autarquias a fraude é diminuta. Como sabemos que as eleições em Angola passam pela fraude, isso está a lhes pesar como organizar autarquias num município onde tudo estará bem controlado e isso poderá estar na base de não aceitar as autarquias até hoje.
Para o novo secretário provincial da Casa CE, José Rodrigues Banhão, defendeu a necessidade de o governo angolano regulamentar o exercício das eleições autárquicas e se definir uma data prevista para que elas tenham lugar. Quem Afonso, secretário provincial da FNLA, da ala legitimada pelo Tribunal Constitucional, apelou aos membros e quadros do seu partido para ficarem de olhos nas eleições autárquicas como sendo uma das formas que a FNLA pode atingir ao poder governamental.
Nós lutamos e temos que ter benefício.
Luiz Pervoz da América, Muniz Francisco.
Mais adiante, nesta emissão de quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014, iremos falar do surto de sarampo na província de Huila.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã, sexta-feira, será o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade. Participe. A província da Huila registrou nos últimos 9 meses do ano de 2014 22 óbitos por sarampo em 1.240 casos diagnosticados. Para os detalhes, vamos ficar com o Teodoro Albano.
Lubango, o município sede com 19 óbitos, em 316 casos, foi a região mais atingida. As autoridades sanitárias esclarecem que a razão para o maior número de casos na capital da Huila deve-se ao facto de se tratar do maior aglomerado demográfico. Seguem-se os municípios da Matala, com 261 casos e 0 óbitos, e Caloquembe, com 185 casos e 2 óbitos. Os números da doença são revelados numa altura em que decorre no país, desde 22 de setembro até ao próximo 5 de outubro, a campanha de vacinação contra o sarampo. A chefe do Departamento de Saúde Pública da Huila, Telma Diogo, mostra-se feliz pelos resultados da campanha, que observa as últimas etapas.
Depois há uma segunda etapa, que é nas áreas rurais. Né? Nas áreas rurais vai-se vacinar nos postos fixos, nas escolas mais distantes na zona rural, vai-se utilizar as equipas avançadas e móveis.
Numa fase avançada da campanha, que inclui ainda a vacinação da dose suplementar contra a poliomielite e a administração da vitamina A, Telma Diogo assegura que o processo decorre dentro da normalidade.
Até agora não temos grandes constrangimentos em termos de atuação. Temos estado a fazer supervisões dentro das equipas, a nível dos municípios. Temos o apoio das várias direções hospitalares, organizações não-governamentais, das FAI, da polícia. Está a decorrer bem e estamos a contar também com muito apoio dos pais das crianças.
Para a vacina contra o sarampo, a Huila prevê atingir 751 mil crianças dos 6 a menores de 10 anos, mais de 400 mil contra a poliomielite e igual número com a administração da vitamina A. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Passagem para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto hoje em Angola, onde o Benfica de Luanda venceu o Cabo Score por 2-0 e garantiu um lugar na final da Taça de Angola ontem. O Benfica, que atinge a sua terceira final desta segunda maior competição futebolística de Angola, defronta agora, no dia 23 de novembro, o Petro de Luanda para a decisão do troféu. No Velho Continente, hoje é dia da Liga Europa. Os portugueses do Rio Ave defrontam o AAB da Dinamarca, enquanto o Estoril recebe os gregos do Panathinaikos. Outros encontros interessantes, Feyenoord Standard de Liège, Celtic, Dinamo de Zagreb, Tottenham, Besiktas, Dinamo de Minsk, Fiorentina e Wolfsburg, Lille. No ranking da FIFA, depois dos jogos da Champions League de ontem, Espanha continua a liderar, seguida da Inglaterra, Alemanha e Itália. Com a derrota do Benfica ontem na Alemanha por 3-1, Portugal não somou qualquer ponto no ranking e manteve a quinta posição. Os clubes ingleses preparam-se para dominar uma vez mais o mercado de transferências na reabertura que terá lugar em janeiro de 2015. Além do Manchester United, também o Arsenal pretende fazer ajustes no plantel que vão custar muitos milhões. Arsène Wenger vai apostar em dois jogadores, Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Cheikh Tiote, do Newcastle. O PSG estará disposto a negociar o avançado uruguaio, que continua insatisfeito por não atuar na sua posição preferida devido à presença de Ibrahimovic, mas pretende amortizar boa parte dos 65 milhões de euros que investiu em julho de 2013. O valor de mercado atual de Cavani supera os 50 milhões de euros. O argentino Messi disse a jornalistas que não compete com Ronaldo, nem lhe interessa competir contra ninguém. Quero títulos, não sei que lugar ocupo no futebol mundial, nem me pus a pensar. Tento continuar a crescer e só penso em jogar, disse Messi, que diz acreditar que o brasileiro e colega no Barcelona, Neymar, será em breve o melhor jogador do mundo. Em final de contrato, o francês Thierry Henry deverá deixar o New York Red Bulls quando terminar a ligação ao clube da Major League Soccer em dezembro. Segundo a imprensa americana, o avançado francês de 37 anos não pensa deixar de jogar, daí que deverá procurar um novo clube. Maradona volta à notícia. Os órgãos de comunicação de Israel e também do Médio Oriente apontam o El Pib como futuro treinador da seleção da Palestina, um estado que fez o seu primeiro jogo oficial em 2008. A Palestina ocupa o lugar 102 do ranking da FIFA. Pela primeira vez na história, vai participar na Taça da Ásia e espera poder contar com a ajuda do astro argentino, que, no entanto, gosta de fazer das suas fora do campo. Para terminar, regressamos a Angola, onde o treinador principal da Seleção Nacional de Basquetebol, Aníbal Moreira, deu a conhecer a sua indisponibilidade para continuar a dirigir a equipa técnica nos compromissos que se avizinham. Segundo o técnico, a presença de Angola no Campeonato Mundial da Modalidade, do qual a seleção se despediu terça-feira contra os Estados Unidos por 44-119, marca o fim do seu ciclo no comando da equipa, passando a assumir agora outras responsabilidades ao nível de clubes.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A presidente do município da cidade do Cabo, na África do Sul, Patrícia de Lille, anunciou a suspensão da realização da Cimeira dos Vencedores do Prémio Nobel da Paz, prevista para a próxima semana na África do Sul, devido a boicote dos laureados em protesto contra a recusa do governo sul-africano em conceder vista de entrada ao Dalai Lama. Detalhes com o Simão Ponguana.
Esta é a terceira vez em que o governo sul-africano recusa visto de entrada na África do Sul a Dalai Lama, que defende a independência de Tibete, território que a China considera sua província inseparável. Qualquer país que acolhe Dalai Lama é mal visto pela China, a segunda maior economia do mundo. O governo sul-africano não quer, então, perder um aliado muito poderoso como a China por causa de Dalai Lama. Aliás, África do Sul e China são ambos membros do grupo dos países de economias emergentes, que incluem Brasil, Rússia e Índia. As trocas comerciais entre os dois países ascendem a mais de 10 mil milhões de dólares norte-americanos. Mas um antigo presidente sul-africano, Frederick de Klerk, por sinal vencedor do Prémio Nobel de Paz, considera que a cimeira ora suspensa seria uma oportunidade grande para colocar a África do Sul no topo da diplomacia internacional de busca de soluções de paz mundial.
We also wanted to dedicate this summit to the memory of Nelson Mandela, a man who is perhaps one of the most.
De Klerk explica que também queriam dedicar esta cimeira à memória de Nelson Mandela, um homem que é talvez um dos grandes exemplos de inspiração do verdadeiro espírito de Nobel de Paz. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade de Joanesburgo.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com uma gravação que inclui Smokey Robinson, Allo Black, Miguel e J.C. Chase. My Girl.
I've got sunshine. I've got the month of May. Well,
I guess you say, what can make me feel this way, my girl?
Yeah.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, de 2 de outubro de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, chefe do executivo de Hong Kong vai encontrar-se com manifestantes, 80 pessoas sob observação no Texas por suspeita de exposição ao vírus Ébola. Nigéria, suposto líder do Boko Haram, aparece em vídeo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, poderá sintonizar-nos em FM através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. Organizações não-governamentais moçambicanas alertaram hoje para um eventual agravamento da violência e da intolerância política nos últimos 15 dias de campanha eleitoral, sobretudo na província de Gaza, mas defendem a realização de escrutínio naquela província. O alerta acontece no dia em que o Comando Central da Equipa Militar de Observadores de Cessação das Hostilidades Militares entra em funções e a campanha eleitoral continua. Álvaro Ludger Andrade, com mais pormenores.
A Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, o Centro de Integridade Pública, o Parlamento Juvenil e o Fórum das Rádios Comunitárias avisaram hoje, em conferência de imprensa, que os confrontos que se vêm registrando desde há duas semanas nas províncias de Gaza, Sofala e Maputo podem causar um clima de violência semelhante ao que se registrou no Zimbábue, Quênia e Costa de Marfim. Também hoje, o presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Abdul Karimo, considerou que os incidentes de violência durante a campanha pelas eleições gerais mancharam já o processo eleitoral, alertando para o possível crescimento da tensão antes da votação. O povo moçambicano não quer mais situações de instabilidade e de violência. As pessoas não querem ver e viver violência, afirmou Karimo durante um encontro com líderes religiosos moçambicanos. Também hoje, o Comando Central da Equipa Militar de Observadores da Cessação das Hostilidades Militares, que tem a missão de fiscalizar o cessar-fogo e o cumprimento dos acordos entre o governo e a RENAMO, entrou em funções. Ela incorpora 70 peritos militares nacionais, sendo 35 do governo e outros 35 da RENAMO, e 23 estrangeiros, nomeadamente da África do Sul, Botsuana, Cabo Verde, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Itália, Quênia e Zimbábue. No terreno, as notícias das escaramuças não param. Membros da Frelimo e da RENAMO envolveram-se hoje em confrontos na cidade de Nampula, tendo sido detidos 9 elementos da RENAMO e um outro ficado gravemente ferido. Os confrontos tiveram lugar no mercado de Varesta, bairro de Natikiri, arredores de Nampula, quando membros dos dois partidos se cruzaram em atividades de campanha. No terreno, o candidato da Frelimo está em Manique e prometeu, se for eleito, industrializar a província, explorando as suas enormes potencialidades. Filipe Nyusi disse que irá investir todo o seu tempo para que a riqueza que se produz no país seja distribuída a todos. Por sua vez, o líder da RENAMO, Afonso Blacama, disse em Quelimane que, caso for eleito, formará um governo democrático e de justiça social. Blacama afirmou que não há Estado de Direito e que existe apenas uma força política que faz do povo os seus escravos e que ele irá criar condições de justiça. O MDM, por sua vez, através do seu presidente Davi Simango, disse defender um substancial aumento de competências das autarquias, apelando para a coragem e voto na mudança nas eleições, aquela força política posta na descentralização com base na gestão autárquica que exerce já em grandes centros populacionais. As eleições em Moçambique acontecem no dia 15 de outubro.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. No Brasil, o voto feminino vai pesar como nunca nas eleições de 5 de outubro. De facto, as eleitoras superam os eleitores masculinos do país em 6 milhões de pessoas, tal como refere a Maria Cláudia Santos.
No pleito em que duas mulheres, Dilma Rousseff do PT e Marina Silva do PSB, disputam de forma acirrada a presidência, as eleitoras superam os votantes homens em 6 milhões de pessoas. A análise do Instituto Patrícia Galvão mostra que o eleitorado feminino brasileiro, que já é a maioria desde o ano de 2000, adquiriu peso inédito este ano. São cerca de 74 milhões de votantes mulheres, diante de algo em torno de 68 milhões de eleitores masculinos. Além de números, o Instituto analisou este ano o comportamento feminino no processo eleitoral, apontando que as mulheres continuam sendo as que mais demoram para decidir o voto e demonstram ser mais exigentes na escolha dos candidatos. A diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Mello, afirma ainda que já foi derrubada no país uma antiga crença de que mulher não vota em mulher no Brasil.
As mulheres votaram em 2010 majoritariamente nas mulheres. Isto é, as mulheres votam em mulheres, têm uma percepção mais exigente e querem que as candidatas mulheres tenham propostas, tenham o que dizer. Não votam só porque é mulher, mas votam porque é uma mulher e uma mulher que tem o que dizer e tem proposta.
Jacira Mello lembra que, apesar de ficar claro que o país está nas mãos femininas, as campanhas eleitorais não dão a devida atenção às mulheres na corrida pelo voto.
Grande parte do futuro do Brasil está na mão das mulheres e os candidatos e candidatas precisam estar mais atentos com a forma da construção do voto feminino. As campanhas, infelizmente, até hoje, a campanha presidencial não tem dialogado com as mulheres. As duas candidatas mulheres, isto é, Dilma Rousseff e Marina Silva, não têm feito uma campanha de identificação com as mulheres, com a sua vida real e concreta, com as demandas das mulheres. E isso vai ter que mudar, porque as mulheres é que decidem a eleição no Brasil.
Para Jacira, a explicação para essa falta de atenção das campanhas para o voto feminino está nos bastidores de quem as organiza. A maioria, homens.
As candidatas ficam muito à mercê desse universo, dessa mentalidade que eu diria para você que ainda é muito masculina. Eu vou dizer honestamente, me parece um atraso de uma visão de campanha política e de diálogo com a população.
A diretora do Instituto Patrícia Galvão avalia que neste ano histórico de grande número de votos de mulheres no Brasil, um segundo turno 100% feminino transformaria essas eleições em um marco na história da luta pela igualdade de gênero.
Esses ambientes, simbolicamente, eles têm um reflexo muito forte na sociedade, isto é, nós mulheres, nós podemos, e um reflexo mais forte ainda sobre as novas gerações. É um fato simbólico extraordinário e político também extraordinário. E eu acho que chacoalha um país como o nosso, que é bastante machista.
De acordo com as últimas pesquisas, a candidata à reeleição presidencial, Dilma Rousseff, lidera a corrida aqui no Brasil com cerca de 40% das intenções de votos no primeiro turno. O segundo lugar é disputado por Marina Silva, do PSB, que aparece nas sondagens com números em torno de 25%, e por Aécio Neves, que tem acumulado algo em torno de 20% das intenções de votos. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, o Supremo Tribunal Administrativo suspendeu a ordem de expulsão dada pelo Serviço de Migração e Fronteiras do país a 5 cidadãos estrangeiros. Os cidadãos portugueses e romenos vão agora esperar uma decisão judicial. Óscar Medeiros explica porquê.
Os cidadãos expulsos fazem parte de uma empresa portuguesa que estava a dar formação sobre o equipamento de som vendido ao partido ADI. A ordem de expulsão foi confirmada pelo diretor desta empresa, Aurélio Fernandes.
Eu venho tanta vez a São Tomé que eu já lhe perdi o conto. Estive à espera do seu diretor, acabei por não falar com o seu diretor, vi para baixo, fui novamente à mesma sala e entregaram-me o passaporte. Depois vai outro elemento. Depois vai mais outro elemento e assim sucessivamente. Houve dois elementos que foram ouvidos a primeira vez e quando chegou ao diretor, pura e simplesmente não lhe fizeram perguntas e só lhe disseram que está expulso do país porque está em campanha eleitoral e não há segurança. Houve mais, isto dois portugueses, ou foram ouvidos três romenos de primeira nacionalidade que estão a trabalhar em Portugal. à empresa que eu comprei o equipamento, também foram ouvidos e deram a ordem de expulsão, com a ideia de que não há segurança no país. Por acaso eu não noto isso. Acho que até um povo super simpático e humilde.
O secretário-geral da ADI, Levi Nazaré, já reagiu. Diz que a decisão tomada pelo governo santomense é muito grave.
Isso que está a acontecer é muito, muito, muito grave, mas vem provar aquilo que o ADI sempre disse, sempre defendeu, que é que este poder continua a perseguir os dirigentes do ADI. Porque nós não entendemos como é que esses técnicos de som que chegaram vieram normal, pediram visto. Eles são empresários, venderam-nos os aparelhos de som e vieram para dar formação, para ensinar os jovens santomenses que depois vão ficar com esses aparelhos. E nós não compreendemos como é que agora sai uma ordem de expulsão do governo, concretamente do ministro tutelar, que é o ministro Oscar de Sousa, mais conhecido por Oscarito. Mais uma vez, não é normal, ordem de expulsão 24 horas e com o fundamento de que o Estado não consegue garantir a segurança desses mesmos portugueses. Bom, o que nós gostaríamos de perguntar é quantos portugueses existem em São Tomé? Por isso nós pedimos e aconselhamos para refletirem bem nisso que estão a fazer. Porque não é normal, ainda nesta altura, a perseguição continuar. Nós sabemos que os outros partidos, o MLSTP, o PCD, o MDFM, também em várias campanhas trouxeram equipas de som estrangeira de vários países, trouxeram cantores de vários países. Por que nessa campanha estão a querer impedir o ADI de realizar os seus comícios e os seus festivais?
A campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo dia 12 de outubro entrou hoje no seu quinto dia. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. A presidente do município da Cidade do Cabo, Patrícia de Lille, anunciou a suspensão da realização da Cimeira dos Vencedores do Prémio Nobel da Paz prevista para a próxima semana na África do Sul, devido ao boicote dos laureados em protesto contra a recusa do governo sul-africano em conceder um visto de entrada ao Dalai Lama para participar no encontro. Simeão Pogué.
Esta é a terceira vez em que o governo sul-africano recusa visto de entrada na África do Sul a Dalai Lama, que defende a independência de Tibete, território que a China considera sua província inseparável. Qualquer país que acolhe Dalai Lama é mal visto pela China, a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos da América. O governo sul-africano não quer, então, perder um aliado muito poderoso como a China por causa de Dalai Lama. Aliás, a África do Sul e China são ambos membros do grupo dos países de economias emergentes, que incluem Brasil, Rússia e Índia. As trocas comerciais entre os dois países ascendem a mais de 10 mil milhões de dólares norte-americanos, mas um antigo presidente sul-africano, Frederick de Klerk, por sinal vencedor do Prêmio Nobel de Paz, considera que a cimeira ora suspensa seria uma oportunidade grande para colocar a África do Sul no topo da diplomacia internacional de busca de soluções de paz mundial, nesta altura em que o mundo enfrenta desafios de conflitos armados e terrorismo. Segundo de Klerk, os sul-africanos demonstraram no passado que mesmo as disputas incríveis podem ser resolvidas pacificamente através de negociações, compromisso e boa vontade. Para de Klerk, a África do Sul queria então partilhar esta experiência com o resto do mundo e com os laureados de Nobel de Paz na cidade do Cabo.
We also wanted to dedicate this summit to the memory of Nelson Mandela, a man who is perhaps one of the most.
De Klerk explica que também queriam dedicar esta cimeira à memória de Nelson Mandela, um homem que é talvez um dos grandes exemplos de inspiração do verdadeiro espírito de Nobel de Paz, mas que agora nada vai acontecer porque o governo negou dar visto de entrada a Dalai Lama, um dos vencedores do Prêmio Nobel de Paz. Mas a presidente do Cabo ressalvou que a sua cidade se associa com a cimeira dos laureados de Nobel de Paz, onde quer que ela se realize. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade de Joanesburgo. We'll be right back.
Continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Julia Pearson, renunciou ontem ao seu cargo, horas depois de ter sido ouvida numa comissão do Congresso, responsabilizando-o pelos erros recentes na proteção à Casa Branca e ao presidente Obama e à sua família. Pearson, que já foi substituída, disse que os congressistas não tinham confiança no seu trabalho. Álvaro Lúcio Andrade.
Julia Pearson aguentou apenas 18 meses à frente do Serviço Secreto, mas já recebeu por telefone o reconhecimento do presidente Barack Obama pelos 30 anos de trabalho no Serviço Secreto. Pearson, que estava no cargo desde março de 2013, enfrentou pedidos recorrentes de renúncia dos legisladores norte-americanos depois do incidente de 19 de setembro, quando um veterano de guerra do Iraque saltou o muro da Casa Branca, correu pelos jardins e entrou em várias dependências da mansão presidencial antes de ser detido. Ontem, ela declarou a um comitê do Congresso que assumia plena responsabilidade pelos lapsos de segurança.
É evidente que o nosso plano de segurança não foi executado corretamente. Isso é inaceitável. Eu assumo toda a responsabilidade e vou assegurar que tal não voltará a acontecer novamente.
A renúncia da diretora do Serviço Secreto ocorreu um dia depois da revelação de que, violando um protocolo, um funcionário armado de uma empresa de segurança particular e com passagem pela polícia usou o elevador com o presidente Obama em Atlanta no início de setembro, tendo filmado e fotografado o presidente com o seu telemóvel. As falhas despertaram temores em Washington de que Barack Obama e sua família não são tão protegidos quanto deveriam numa época de distúrbios globais. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, declarou que Obama acredita que a renúncia de Pearson é do interesse da agência.
They reached that conclusion because of the recent and accumulating reports.
Eles chegaram a essa conclusão por causa dos recentes e cumulativos erros no desempenho da agência, o que levou o presidente a acreditar ser necessária uma nova liderança.
Mesmo com 30 anos de experiência no serviço secreto, ela não conseguiu inspirar confiança nos congressistas dos dois partidos durante a sabatina de 3 horas e meia de ontem perante o Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Deputados. Em resposta aos clamores dos legisladores por uma investigação independente do incidente, o Departamento de Segurança Nacional irá estabelecer uma comissão de especialistas independentes para averiguar o que aconteceu. Joseph Clancy, um veterano da Divisão de Proteção Presidencial do Serviço Secreto, foi indicado como diretor interino.
Os militantes do Estado Islâmico são considerados uma ameaça tão grande por tantos países que antigos inimigos estão agora praticamente do mesmo lado do conflito. Mas à medida que as alianças mudam, analistas referem que alguns dos principais países do Médio Oriente poderão, dentro em breve, competir com os objetivos ocidentais e isso poderá afetar os esforços para derrotar os militantes. Os países do Golfo Pérsico estão a tomar uma posição de liderança militar na luta contra o Estado Islâmico, levando a cabo bombardeamentos aéreos e pondo à disposição as bases necessárias para a campanha aérea. O analista Giorgio Caffiero, especialista em questões do Golfo Pérsico, afirma que esta é uma das muitas maneiras através das quais o combate para recuperar territórios no Iraque e na Síria está a mudar o Médio Oriente.
Mainly Saudi Arabia and UAE are stepping up their image as being real Middle Eastern military.
Sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, disse Caffiero, estão a agir como verdadeiras potências militares médio-orientais, pondo de lado o seu posicionamento cauteloso habitual em matéria de política externa. No entanto, a mudança de papéis não mudou inteiramente as alianças e, segundo o nosso interlocutor, isso poderá complicar as coisas. A Arábia Saudita sempre foi uma rival do Irão e dos seus aliados, incluindo o presidente Bashar al-Assad da Síria, cujas forças têm vindo a confrontar-se com os grupos rebeldes. Oficialmente, os Estados Unidos querem que Assad se afaste do poder, acusando-o de cometer atos de terrorismo contra o seu próprio povo. Tanto os Estados Unidos como a Arábia Saudita apoiam grupos rebeldes sírios que consideram como moderados, ou seja, que estão a lutar tanto contra Assad como contra o Estado Islâmico. Muitos analistas referem, contudo, que esse posicionamento oficial é cada vez mais difícil de compreender por esses moderados, visto que as forças lideradas pelos Estados Unidos estão a atacar o Estado Islâmico com a aprovação tácita do regime sírio. Isso poderia afastar alguns grupos dessa coligação. Em última análise, disse-nos Caffiero, poderá ser impossível pôr termo à guerra civil na Síria sem o regime de Assad, que contra todas as expectativas continua no poder em Damasco. Ele salienta que, enquanto a guerra continuar na Síria, os militantes do Estado Islâmico terão espaço para operar, mesmo que sejam derrotados no Iraque.
It seems as though this is a rather endless conflict in which US and Saudi Arabia are pushing for.
Parece-me que se trata de um conflito sem um fim à vista, com os Estados Unidos e a Arábia Saudita pressionando para um objetivo que parece pouco provável, a derrota simultânea do Estado Islâmico e de Assad. Palavras do especialista em questões do Golfo Pérsico, Giorgio Caffiero. O governo central chinês advertiu para o caos e para severas consequências se as manifestações pró-democracia continuarem em Hong Kong e está a preparar-se para um eventual alastramento das manifestações a outras regiões do país. Estas advertências seguem-se às notícias de que as autoridades chinesas detiveram 20 pessoas através do país por terem participado em ações de apoio aos manifestantes de Hong Kong. William Ni é um pesquisador de assuntos chineses na organização Amnistia Internacional, que publicou um relatório sobre as detenções. Parece-me, disse-me William Ni, que muita gente está a ser detida por terem demonstrado ostensivamente apoio às manifestações de Hong Kong. A Amnistia Internacional afirma que as pessoas foram detidas em Pequim, Shenzhen, Guangzhou e também na província de Jiangsu. As prisões seguem-se a um reforço, nos últimos dias, da censura exercida pelo governo chinês. A China proibiu a partilha na internet de fotografias das manifestações e de notícias das mesmas que foram muito censuradas na imprensa. No editorial, o jornal do Partido Comunista Chinês afirma que os manifestantes vão lançar Hong Kong no caos. Analistas chineses, tais como Xi Jinping, da Universidade Renmin, em Pequim, ecoam a posição governamental.
Eu acho que o chinês regarda isso.
O governo chinês considera neste momento essas pessoas como alguém que fez algo para prejudicar a ordem e a estabilidade na China, e acho que isso é um facto, disse aquele professor universitário. No entanto, os defensores dos direitos humanos afirmam que são precisamente as táticas agressivas do governo chinês para eliminar a dissensão que estão na origem das manifestações. Segundo a Amnistia Internacional, as tentativas da China de restringir a liberdade de expressão e de imprensa em Hong Kong, assim como o fosso cada vez maior entre pobres e ricos, vão continuar a fomentar e inspirar manifestações, tanto agora como no futuro. Continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Vamos de seguida para a página desportiva, que será hoje apresentada aqui na Voz da América pelo Álvaro Lugero Andrade. Temos praticamente pronta a página desportiva para apresentar já de seguida aqui na Voz da América.
Começamos o desporto hoje em Angola, onde o Benfica de Luanda venceu o Cabo Scorp por 2-0 e garantiu um lugar na final da Taça de Angola ontem. O Benfica, que atinge a sua terceira final desta segunda maior competição futebolística de Angola, defronta agora, no dia 23 de novembro, o Petro de Luanda para a decisão do troféu. No velho continente, hoje é dia da Liga Europa. Os portugueses do Rio Ave defrontam o AAB da Dinamarca, enquanto o Estoril recebe os gregos do Panathinaikos. Outros encontros interessantes: Feyenoord, Standard de Liège, Celtic, Dinamo de Zagreb, Tottenham, Besiktas, Dinamo de Minsk, Fiorentina e Wolfsburg, Lille. No ranking da FIFA, depois dos jogos da Champions League de ontem, Espanha continua a liderar, seguida da Inglaterra, Alemanha e Itália. Com a derrota do Benfica ontem na Alemanha por 3-1, Portugal não somou qualquer ponto no ranking e manteve a quinta posição. Os clubes ingleses preparam-se para dominar uma vez mais o mercado de transferências na reabertura que terá lugar em janeiro de 2015. Além do Manchester United, também o Arsenal pretende fazer ajustes no plantel que vão custar muitos milhões. Arsène Wenger vai apostar em dois jogadores, Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Cheikh Tiote, do Newcastle. O PSG estará disposto a negociar o avançado uruguaio, que continua insatisfeito por não atuar na sua posição preferida devido à presença de Ibrahimovic, mas pretende amortizar boa parte dos 65 milhões de euros que investiu em julho de 2013. O valor de mercado atual de Cavani supera os 50 milhões de euros. O argentino Messi disse a jornalistas que não compete com Ronaldo, nem lhe interessa competir contra ninguém. Quero títulos. Não sei que lugar ocupo no futebol mundial, nem me pus a pensar. Tento continuar a crescer e só penso em jogar, disse Messi, que diz acreditar que o brasileiro e colega no Barcelona, Neymar, será em breve o melhor jogador do mundo. Em final de contrato, o francês Thierry Henry deverá deixar o New York Red Bulls quando terminar a ligação ao clube da Major League Soccer em dezembro. Segundo a imprensa americana, o avançado francês de 37 anos não pensa deixar de jogar, daí que deverá procurar um novo clube. Maradona volta à notícia. Os órgãos de comunicação de Israel e também do Médio Oriente apontam o El Pib como futuro treinador da seleção da Palestina, um estado que fez o seu primeiro jogo oficial em 2008. A Palestina ocupa o lugar 102 do ranking da FIFA. Pela primeira vez na história, vai participar na Taça da Ásia e espera poder contar com a ajuda do astro argentino, que, no entanto, gosta de fazer das suas fora do campo. Para terminar, regressamos a Angola, onde o treinador principal da Seleção Nacional de Basquetebol, Aníbal Moreira, deu a conhecer a sua indisponibilidade para continuar a dirigir a equipa técnica nos compromissos que se avizinham. Segundo o técnico, a presença de Angola no Campeonato Mundial da Modalidade, do qual a seleção se despediu terça-feira contra os Estados Unidos por 44-119, marca o fim do seu ciclo no comando da equipa, passando a assumir agora outras responsabilidades ao nível de clubes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui amanhã no Angola Fala Só vai ser Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático. Inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora para recordarmos as principais notícias. O chefe do executivo de Hong Kong diz que não se demite após repetidos pedidos dos manifestantes pró-democracia para que deixe o cargo. O responsável pela defesa na cidade sitiada de Kobane, no norte da Síria, diz estar iminente um massacre em larga escala, caso não haja ajuda internacional. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias do estado do Texas estão a observar 80 pessoas que podem ter sido potencialmente expostas ao vírus Ebola. Entre elas incluem-se 18 pessoas que estiveram em contacto direto com um indivíduo liberiano, o primeiro paciente a ser diagnosticado com Ebola aqui nos Estados Unidos. As autoridades acrescentaram que nenhuma das pessoas em observação apresentaram sintomas da doença para já. O liberiano Thomas Eric Duncan encontra-se internado em isolamento no hospital de Dallas. O seu estado de saúde é considerado como grave, mas estável. Tempo ainda, amigo ouvinte, para vermos quais são os títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 2 de outubro. O caso de Ebola detectado no Texas constitui tema de destaque. Os Estados Unidos possuem o único avião para transportar com segurança pacientes com Ebola, é o título do Washington Times. Ebola, precalço no Texas, regras duras na Libéria, escreve o Washington Post. Escrutínio no Texas para detectar se o Ebola se espalhou, refere por seu turno o New York Times. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor. We'll be right back.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos também através do voaportugues.com, no nosso site, e no telemóvel m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. São 14 horas e 30 segundos aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Skip Sisk. Notícias que marcam a atualidade neste 2 de outubro. O chefe do executivo de Hong Kong diz que não se demite, como pedido pelos manifestantes pela democracia. Cidade síria de Kobane diz ter sido abandonada pela comunidade internacional. E autoridades de saúde nos Estados Unidos acompanham cerca de 30 pessoas que mantiveram contacto com o doente de ébola internado no Texas. Nos próximos minutos teremos também notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à Doutora Níria e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos até Guiné-Bissau. Intelectuais guineenses analisam hoje, durante 3 dias, os 20 anos da democracia no país. Sob iniciativa da Assembleia Nacional Popular, entre vários outros temas à reflexão, estão os desafios da governação, forças armadas no Estado de Direito Democrático, nação, sociedade e democracia. Plácina Cassamá, em Bissau, com as últimas.
Serão analisados os direitos humanos e os desafios da justiça, assim como a diversidade étnica, religiosa e unidade nacional. E para avaliar os 20 anos de democracia na Guiné-Bissau, falamos com o jurista Juliano Fernandes, um dos oradores do painel, que considera positivo os anos de multipartidarismo no país.
Valeu pela obra feita até aqui, pelos resultados que foram efetivamente alcançados. Estamos a falar de obras a diferentes níveis.
Mas o jurista e advogado guineense enumera algumas incongruências que mancharam e ainda mancham o exercício democrático na Guiné-Bissau.
É preciso sublinhar que ficamos muito aquém daquilo que seria de esperar num contexto democrático para o avanço e o desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Por exemplo?
Porque, não obstante a consagração dos principais direitos que são inatos ao ser humano, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito à vida e outros, a verdade é que a implementação prática, o exercício prático, a aplicação prática desses direitos tem conhecido situações extremamente desagradáveis, ao ponto de os cidadãos não poderem exercer direitos que inatamente têm e direitos que foram efetivamente constitucionalizados, adotados em leis.
Para inverter este quadro, o jurista Juliano Fernandes advoga o seguinte:
mas é só possível, só numa única condição, de todos nós, cidadãos guineenses, independentemente das atividades que exercemos, independentemente das instituições às quais estamos ligados, sermos efetivamente independentes, cada um individualmente considerado. Porque eu costumo defender que não há independência global sem a independência individual de cada um de nós. E ser independente, individualmente considerado, significa para mim, antes de mais, eleger o cumprimento das nossas obrigações legais. Se o fizermos, estaremos a contribuir para que não haja mais golpes de Estado.
Enquanto isso, o antigo presidente da Assembleia Nacional Popular, logo após a Guerra Civil de 1998, Jorge Malu, lembrou momentos difíceis que marcaram o início da democracia na Guiné-Bissau.
Não foi fácil no início, porque havia um centralismo democrático, havia um PGC que era partido único. Não foi tão fácil aquela luta interna e externa, no sentido de poder mudar para entrar entrarmos no multipartidarismo democrático. No entanto, as vicissitudes estão e devem ser reconhecidas que, de facto, foi feito muita coisa de bom, mas também é bom reconhecer que, na verdade, nesses 20 anos houve, de facto, situações que não são abonatórias para a democracia.
Intelectuais guineenses analisam os 20 anos da democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E depois das notícias da Guiné-Bissau, vamos até Economia com o Eduardo Ferro.
A nova queda da inflação na zona do euro, registrada em setembro, gera temores de uma espiral deflacionária e reforça a pressão para que o Banco Central atue. Segundo a primeira estimativa da Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat, a inflação de setembro foi de 0,3%, o que representa o nível mais baixo desde outubro de 2009 e um décimo a menos do que em agosto. Um ano atrás, a inflação foi de 1%. Na zona do euro. A ameaça de uma espiral deflacionária está mais presente do que nunca. O índice de preços de agosto já levou o Banco Central Europeu a atuar no início do mês. Com esse índice historicamente baixo, o BCE reduziu a sua principal taxa de juros para 0,05% e lançou um plano de compra da dívida privada para apoiar o mercado de crédito. A deflação, ou seja, a queda dos preços, é um fenómeno nocivo para o dinamismo da economia porque prorroga as decisões de compra com a expectativa de que os preços continuem a baixar e, com isso, desestimula os investimentos e o consumo, gerando um círculo vicioso de mais deflação. O Fundo Monetário Internacional advertiu para o crescimento excessivo do sistema bancário paralelo, pelos quais passam bilhões de dólares que podem ameaçar a estabilidade financeira, principalmente nos Estados Unidos. Os membros deste mercado em plena expansão, fundos de investimentos, fundos monetários, sociedades financeiras, seguradoras, entre outros, atuam como bancos, emprestando dinheiro de investidores, mas sem se submeterem a qualquer regulação, afirma um relatório do FMI. As somas manipuladas por este sistema paralelo somam mais de 60 mil milhões de dólares. Segundo o relatório, os Estados Unidos são o mais exposto, entre 15 a 25 mil milhões de dólares, seguidos da zona do euro e dos países emergentes. De acordo com o FMI, o banco paralelo pode ser bom para estimular a atividade nos países emergentes, onde o setor bancário tradicional está limitado pelas capacidades ou por obstáculos regulatórios, mas também apresenta riscos se os investidores quiserem retirar o seu dinheiro simultaneamente, já que esses bancos podem ser incapazes de reembolsá-los e de vender rapidamente as suas contas a crédito, alertou ainda o Fundo Monetário Internacional. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,26 dólares, a libra estava cotada a 1,61 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,21 randers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Você também pode falar amanhã aqui no Angola Fala Só, e o convidado será o Dr. Justino Pinto de Andrade. Ele é o presidente do Bloco Democrático, também professor universitário. Os temas são muitos para falarmos amanhã.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este espaço aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em que falamos de saúde todas as semanas com a doutora Nídia Roman. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado ou como passou nesta última semana?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar a propósito de uma doença, da doença provocada pelo vírus Ébola, que graça na África Ocidental, das necessidades em termos de notificação quando ocorre uma epidemia, uma doença, uma crise, notificação dos serviços de saúde, não só nacionais, como também a nível internacional. E isto porque, doutora Nídia, vírus como o Ébola podem viajar com facilidade, como se tem estado a provar, e são extremamente mortais. Doutora Nídia, como é que se faz notificação em termos de fronteiras, em termos de movimentação, de viagens, quando ocorrem crises como esta?
Ora bem, as organizações são sequenciais e são sectoriais. Nós temos que ter, a nível de saúde pública, temos que ter organizado não só o sistema de saúde. O sistema de saúde tem que estar bem formado. O que é que isso significa? As equipas de saúde têm que saber, por exemplo, o que é o vírus do Ébola, como é que se transmite, como é que se passa, como é que ele funciona e como é que o setor dos serviços de saúde devem se comportar. Para isso tem que se organizar não só naquilo que é se formarem, devem se formar, as pessoas têm que se formar para saber o que é o vírus, como qual é a sintomatologia, qual é a causa, quais são os primeiros sintomas que as pessoas têm, o que é que causa, o que é isso a nível da saúde pública e quais são as obrigatoriedades que ele deve ter em termos principalmente de atendimento. O que é que isso significa? Temos que achar o lugar ideal onde se atender, porque tem que ser um isolamento, se é um sítio onde nós tem que ser provavelmente longe da população, então tem que se organizar esse lugar para o atendimento. Essa é uma área muito crucial que nós começamos por falar nessa área. Depois tem a área mais importante, que é a área de saúde pública, onde as populações todas devem saber o que é o vírus do Ébola, como é que se transmite, para se poderem proteger, por exemplo, não só o vírus do Ébola, como o vibrião colérico, como o Escherichia coli, como muitas outras doenças que causam epidemias. As pessoas têm que saber como é que elas se manifestam e como é que elas se transmitem. O que é que as pessoas devem fazer? Como é que devem se comportar? Como é que se devem prevenir? Se é lavando as mãos, se é lavando os olhos, se é lavando a boca, se é aquecendo a água, se é fervendo a água, se é fervendo os alimentos, se é não deixarem com que os alimentos, nós tenhamos a precipitação de comer os alimentos não bem feitos, não bem cozidos, porque existem doenças que fazem isso. Se realmente nós devemos ter em conta toda uma unidade que diz assim, olha, agora, a partir daqui, esta população fica isolada. Da mesma forma que a Sra. Serra Leoa isolou, criou sistemas de recolher obrigatório, isso é uma guerra, porque as doenças epidémicas são como uma guerra. Então, nós temos que agir.
Doutora Nima, deixe-me interromper. Portanto, estamos a falar a nível, por exemplo, a nível nacional. Mas, por exemplo, a nível internacional, com crises como esta, é assim, há, de facto, um código em que é obrigatório ou mandatório que esses países, por exemplo, notifiquem organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, de que estão a ter uma crise para que os países, não só os países fronteiriços, como os países da região, possam tomar medidas, portanto, isto muito antes até dos próprios países tomarem medidas, não é?
Exatamente. A Organização Mundial da Saúde tem uma equipa, uma vanguarda, em que tem várias responsabilidades. E a nível de doenças epidémicas, eles têm setores em que eles veem a causa, a probabilidade, qual é o contexto, quais são os países que realmente podem estar na sequência dessa doença, pela zona fronteiriça, pelas ligações que fazem, pelo deambular da população. Então, eles estudam isso e depois mandam realmente as propostas aos países como é que devem agir. E nós, como país e como realidade, também fazemos as nossas, tomamos decisões em termos de trabalho, como é que nós nos podemos organizar para defender. Internacionalmente existem as fronteiras, os aeroportos, os sítios onde passam os comboios, os autocarros, tudo isso é verificado em termos de proteção, não é? Independentemente de que haja cordialidade ou não na doença de contaminação obrigatória, nós não temos fronteiras. Então, as fronteiras têm que ser todas globalizadas em termos daquilo que nós possamos ter como ligação, a probabilidade de como é que a doença se passa, uhum. O que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos, como é que as pessoas devem ser recebidas em cada aeroporto, se tem uma vacina obrigatória, se a pessoa tem que ser exigida, e se não está vacinada, tem que ser vacinada. Se a vacina tem que ficar de quarentena, tem que ficar de quarentena. Então, tudo isto entra naquilo que é a obrigatoriedade de uma doença endémica. Uhum. Depois tens a notificação obrigatória. E nós temos que fazer a notificação obrigatória para que todos os países saibam o que é que está a acontecer, porque, por exemplo, neste momento temos a Serra de Lioa, uhum. Guiné Equatorial. Existe sempre alguém da Serra Leoa, existem reuniões, existem o deambular da população de um lado para o outro. Então, eles têm que fazer uma notificação obrigatória, não só interna, para controlarem a sua população, como externa, por causa dos países internacionalmente que podem também estar na mesma linha de afetação. Uhum. E os países têm que estudar a sua população. Porque existem países que têm uma população vulnerável, mesmo que não tenham a fronteira, esteja a Serra Leoa, esteja muito longe, têm a vulnerabilidade de apanharem a doença. Então, têm que se prevenir em termos internacionais no que diz respeito à organização de prevenção. A prevenção é a medida mais importante que nós temos para que realmente as doenças não comecem e não se propaguem como um relâmpago. Porque nós, vendo logo o primeiro doente, tomando sempre logo as primeiras precauções e vendo onde entram a probabilidade de entrada de doentes, é a melhor coisa que existe em relação às endemias. Porque realmente uma epidemia de uma doença é muito cara, é bastante laboriosa e leva, consequentemente, dependentemente de cada uma das características, a mortalidade das pessoas. Como a ébola é altamente mortal, né? Tem uma mortalidade elevadíssima, quer dizer, a cólera tem mortalidade, uhum. Mas não é igual à ébola. A ébola tem uma mortalidade brutal e com certeza que nós, por exemplo, estamos com medo, estamos com receio e estamos a tentar, apesar de que cada doença tem o seu perfil. Ébola é uma doença que não se contamina facilmente, ela não entra no organismo facilmente, não se propaga facilmente como a cólera ou como a tuberculose, que dá um espirro, dá tosse, etc. Não é por aí, mas tem as suas desvantagens em uhum. termos de contaminação. Ela contaminada tem quase 90% de mortalidade, né?
Exatamente.
E então é preciso ter em conta essa questão, principalmente os profissionais de saúde. Que eu saiba, a maioria dos profissionais de saúde estão com uma mortalidade muito elevada só de estarem a atender, não é? Então, a paramentação é vestuário, como uhum. devem se apresentar para atenderem os doentes, tem que ser ríspido, duro, seguro, tem que ser de uma segurança ultra, porque realmente nestas paradas nós temos perdido grandes profissionais de saúde.
E pronto, amigos ouvintes, doutora Nídia, sim, chegamos ao final de mais um espaço em que falamos saúde. Hoje estivemos a falar da questão da notificação, não só internacional, como das medidas que são adotadas a nível de países quando há crises de saúde que se internacionalizam, como é, por exemplo, a questão do Ébola. E vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos ouvintes uma semana cheia de saúde, uma boa semana. Então, até de hoje 8 dias, doutora Nídia.
Até de hoje 8 dias e vai aqui é o meu beijinho, beijinho.
Voz da América, 2:20 da tarde aqui em Washington. Vamos então à música Just to See Her por Smokey Robinson.
Just to see her, just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. If I could feel her warm embrace, see her smiling face, can't find anyone to take her place, I've got to see her again.
Vamos então às notícias aqui na Voz da América. O chefe do executivo de Hong Kong diz que não se demite após repetidos pedidos dos manifestantes pró-democracia para que deixe o cargo. Leung Chun-ying falava pouco antes do prazo dado para se demitir, mas disse que ia enviar o seu principal conselheiro para se reunir com os manifestantes estudantis, os quais exigem a sua demissão. O responsável pela defesa na assediada cidade de Kobani, no norte da Síria, diz estar iminente um massacre em larga escala caso não haja uma ajuda internacional. Falando da Voz da América, Ismet Sheikhan disse que os combatentes curdos que defendem a área sentem-se abandonados pelas forças da coligação internacional, apesar dos ataques aéreos levados a cabo nos últimos dias. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias do estado do Texas estão a observar 80 pessoas que podem ter sido potencialmente expostas ao vírus Ebola. Entre elas, incluem-se 18 pessoas que estiveram em contato direto com um indivíduo liberiano, o primeiro paciente a ser diagnosticado com a doença nos Estados Unidos. Um indivíduo identificando-se como líder do grupo islamita nigeriano Boko Haram, Abubakar Shekau, apareceu hoje num vídeo obtido pela agência de imprensa francesa France Presse. O exército nigeriano tinha anunciado recentemente a sua morte. No vídeo, o indivíduo envergando o vestuário militar e empunhando a metralhadora identifica-se como sendo Shekau e afirma que se encontra vivo e de boa saúde. Desconhece quando é que foi gravado o vídeo, agora obtido pela agência France Presse.
Sexo e vitriol refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os países que participam da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, comprometeram-se a respeitar os princípios da justiça, da democracia e independência da justiça. No entanto, as políticas e as práticas de alguns dos países participantes, afirmou Brian Atwood, que dirigiu a delegação dos Estados Unidos no encontro de Varsóvia sobre direitos humanos, colocam sérias dúvidas sobre o compromisso e sobre o primado da lei. Atwood colocou publicamente e anunciou alguns dos casos mais evidentes no encontro da OSCE. No Turcomanistão, mais de 60 pessoas desapareceram dentro das prisões, incluindo o antigo responsável da OSCE, Batira Berdiev. Os Estados Unidos apelaram ao governo do Turcomanistão para fornecer acesso imediato a todos os presos que desapareceram. Organizações da sociedade civil documentaram pelo menos 98 presos políticos ou indivíduos detidos no Azerbaijão. Tragicamente, vários ativistas que elaboraram a lista viram os seus nomes adicionados à mesma, incluindo Leila e Arif Yunus, Intigam Aliyev e Razul Javarov. Em muitos casos, ativistas políticos enfrentaram acusações questionáveis sobre drogas, armas ou desordem pública. Na Rússia, registaram-se numerosas acusações de ativistas, jornalistas e políticos da oposição desde 2012, incluindo o caso do ativista do ambiente Yevgenia Vitishko. Foi condenado a 3 anos de cadeia por alegadamente ter pintado uma vedação. Os Estados Unidos estão igualmente preocupados pelas contínuas acusações dos manifestantes da Praça Bolotnaya. Embora os Estados Unidos tenham acolhido com agrado a libertação da Bielorrússia do ativista Alex Bialtaksky, o governo necessita de libertar a totalidade dos restantes presos políticos. No cariz de questão, os Estados Unidos continuam a estar preocupados sobre a situação do ativista dos direitos humanos Azizan Askarov, que tem estado na cadeia desde que foi acusado de envolvimento na violência interétnica de 2010. O governo necessita de reexaminar a validade da detenção de Askarov. Os Estados Unidos estão igualmente preocupados com o caso do detido empresário tajique Zaid Saidov, que foi detido após ter formado um novo partido político da oposição antes do sufrágio presidencial de 2013. Saidov foi condenado a 26 anos de cadeia. Os Estados Unidos apelam ao Tajiquistão para libertar Saidov, realizar uma revisão independente do seu caso e para lhe permitir acesso à assistência jurídica da sua escolha. É essencial que todos os Estados da OSCE adiram aos princípios da justiça essenciais para a proteção dos direitos humanos e as liberdades fundamentais, bem como as bases da democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 2 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Doris Dobson, Skip Sisk e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.